O nosso assunto agora é trânsito. Estamos na linha com o secretário de Mobilidade Urbana de Maringá, Gilberto Púrpura. Oi, secretário, boa tarde.
Oi, boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Secretário, a Prefeitura informa no site da Prefeitura, né, que o prefeito está lá em Curitiba, foi a Curitiba tratar sobre a construção de um viaduto na Avenida Colombo, naquele redondo ali perto do Shopping Catuaí. É isso, secretário? É a possibilidade de construção de um viaduto ali?
É, exatamente. O prefeito foi em busca de recursos e alguma providência por parte do Estado, já que ali é um entroncamento de uma rodovia federal com uma rodovia estadual, né? Mas nem por isso o município tem que ficar alheio a este problema. Então, existe um projeto já pronto, com orçamentos e tudo mais, que foi desenvolvido, inclusive, pela ViaPar. Então, o prefeito Ulisses Maia, nesse momento, encontra-se em Curitiba para viabilizar a construção desse viaduto, que é muito importante para a sociedade, é um dos maiores gargalos que existem hoje na cidade e que precisa de alguma maneira ser resolvido.
A gente já fez reportagem ali, né, de ouvintes que se queixaram do trânsito, que fica em alguns momentos do dia infernal ali, é difícil entrar no balão ali da Colombo, né? E a gente foi buscar a informação de quem é a responsabilidade por aquela rotatória. E a gente não conseguiu descobrir, porque ninguém informou que era responsável, nem DENIT, DR, Prefeitura, a gente também entrou em contato com a ViaPar.
Uhum. É assim, certamente não é a Prefeitura, porque a Avenida Colombo é uma rodovia federal de responsabilidade do DENIT, fiscalizada pela Polícia Rodoviária Federal, e a rodovia estadual que sai ali para Campo Mourão, como o nome já diz, uma rodovia estadual de responsabilidade então do DR e terceirizada para a ViaPar com a fiscalização delegada à Polícia Rodoviária Estadual. O município não pode interferir nem colocar dinheiro ou verba pública em rodovia federal nem estadual. E como eu disse antes, a gente não pode ficar alheio a esse problema também, esperando que ou o DENIT ou o DR resolva essa questão. Então é por isso que o município pegou esse projeto, né, e está em busca de recursos para fazer um viaduto que definitivamente eliminaria os problemas naquele cruzamento.
Então quer dizer que é um gargalo mesmo ali. Ali é um trecho de gargalos urbanos, é isso?
É, sem dúvida nenhuma. Principalmente com a expansão urbana que houve em Iguatemi, em Mandaguaçu, muitas pessoas morando lá e vindo trabalhar em Maringá todos os dias, realmente causou um problema de estrangulamento naquela rotatória, né? Os veículos que vêm de Campo Mourão também, até para acessar o contorno norte, obrigatoriamente tem que passar por ali para pegar o contorno norte e não circular mais pela Colombo, também passam por ali. Então, realmente, um problema seríssimo que a gente só resolve com a construção de um viaduto. Existem algumas outras propostas de semaforizar ou de criar uma terceira faixa, uma quarta faixa, mas tudo isso não é suficiente para resolver. O volume de tráfego ali realmente é muito grande, só um viaduto para resolver essa questão.
Secretário, Vitor Simeão também tem uma pergunta para o senhor.
Oi, secretário. Muito boa tarde, tudo bem por aí?
Boa tarde, Vitor.
Secretário, o senhor estava falando sobre gargalo também. A gente tem visto que as obras na Morangueira estão avançando e alguns problemas têm sido resolvidos. Estão sendo colocados alguns pontos de ônibus, que faz parte de todo aquele grande programa de mobilidade aqui na cidade. Que pé que está isso daí, secretário?
Os abrigos já foram todos instalados na Avenida Morangueira, né? Pena que não são os abrigos definitivos ainda, que são muito mais bonitos, muito mais modernos, porque a licitação demora um pouco ainda. Então, o que nós fizemos? Nós instalamos provisoriamente esses abrigos aí, que são novos, são esses abrigos azuis que toda a cidade já conhece, mas eles terão vida curta aí. Chegando os novos abrigos, esses aí serão relocados e serão colocados os novos, né? Nesse momento, as equipes da CEMOB trabalham para implantar o sistema de semáforos, né? Hoje eles estão trabalhando, por exemplo, na rotatória da Praça Ouro Preto, né? Fazendo lá as tubulações. E eu acho que mais em 15 a 20 dias estaremos com os novos semáforos já instalados. Esses semáforos contemplarão tempos para pedestres, né? Eles vão atravessar com segurança até para poder chegar nos pontos que estão junto ao canteiro central, né, que a travessia seja feita com segurança. Então tudo isso está em andamento, o ritmo é normal. Hoje mesmo cobramos a empresa para começar a instalar as placas informando que aquela é uma via exclusiva para ônibus, né, isso também já está bastante adiantado. Então eu creio que no máximo 20 dias os ônibus já estarão circulando do lado esquerdo da via num corredor exclusivo.
E, secretário, e daí quando tiver esse corredor exclusivo, os carros que circularem nessa via, eles vão ser multados?
Eles poderão ser multados. Poderão e deverão, né? É uma via exclusiva de ônibus e os veículos não devem trafegar ali. Hoje mesmo passei por ali e não vi nenhum veículo trafegando, né? Apesar da falta de sinalização, que aquilo não é um corredor ainda, os veículos já estão ocupando somente as duas faixas da direita. Então acho que nós não vamos ter problemas com motoristas utilizando aquela faixa, não.
Secretário, uma outra pergunta em relação à Avenida Morangueira é a seguinte. Havia em alguns pontos ali no cruzamento com ruas paralelas um espaço para passagem de pedestres, por exemplo, próximo ao Colégio Estadual Rodrigues Alves. E com essa colocação de pontos, de abrigos e também com esse corredor exclusivo, a passagem ficou um pouco complicada, digamos assim. A reportagem da CBN passou e conferiu isso daí por lá. Como é que está planejado isso aí nos trabalhos da Prefeitura?
Acho que eu não entendi direito. Ali no Rodrigues Alves, por exemplo, bem na porta do colégio, tem a faixa de pedestre, tem o abrigo do ônibus, e vai ter muito mais do que isso. Vai ter um semáforo com tempo exclusivo para a travessia desses estudantes. Então, a condição que ele tinha não era das melhores, vai melhorar bastante agora com a colocação desse novo sistema. O pedestre, na realidade, vai ter a sua segurança aumentada e não diminuída.
Tá, ok.
Secretário, outra coisa, esses dias a gente fez uma matéria sobre o Dia Mundial do Pedestre, né, a campanha da Prefeitura aqui no centro da cidade, e daí a gente recebeu uma enxurrada de ouvintes, de comentários, falando sobre o trânsito na cidade, uhum. E muitos perguntando sobre os avanços de sinal, os radares de velocidade, né? Até a gente conversou, né, secretário, o senhor informou a gente que o avanço de sinal é um equipamento que está funcionando, não é isso?
Exatamente. São quase 40 pontos aí de fiscalização eletrônica para o avanço de sinal e parada sobre a faixa. Esses estão funcionando normalmente. O que a gente está buscando na licitação agora é contratar os equipamentos para excesso de velocidade. Infelizmente houve um atraso na licitação, mas agora está tudo resolvido. Na semana que vem já deverá ser publicado o novo edital, então em breve a gente terá de volta a fiscalização eletrônica. Deu para perceber bem claramente que esse um ano aí que ficamos sem fiscalização eletrônica, a violência no trânsito de Maringá aumentou demais. O comportamento dos motoristas, isso é claro, nas vias mudou para pior, né? Porque eles, com a falta da fiscalização eletrônica, o comportamento mudou, as pessoas que dirigiam em baixa velocidade para respeitar a fiscalização deixaram de fazer isso e se tornou um hábito andar em alta velocidade. Então, vai ser assim, um desafio muito grande a gente retomar o comportamento do motorista para que ele seja mais prudente e dirija com velocidade mais baixa.
Esses pontos de equipamentos eletrônicos são informados pela prefeitura? No site tem todos os pontos onde tem avanço de sinal, é isso? Tá, aqueles pontos conferem?
Sim, tem. Todos são divulgados, né? É que no avanço de sinal, como aquilo já é um sinal de trânsito, né, que você está avançando, não existe nem obrigatoriedade disso, apesar que são divulgados. Porque a pessoa, claro, tem que respeitar o sinal vermelho, senão fatalmente vai ocorrer uma colisão. Então, eu não vejo problema na informação de onde estão os radares de avanço de sinal, porque é obrigação de todo motorista parar, respeitar a faixa e o sinal vermelho também. Já nos equipamentos de excesso de velocidade, esses sim tem uma regra um pouco mais rígida. Esses têm que ter um estudo técnico prévio, isso tem que ser divulgado, colocado no diário oficial, né? Mas assim, não existe nenhuma pretensão da prefeitura em esconder onde estão os pontos, não. Muito pelo contrário, quanto mais a gente divulgar, melhor.
Agora, existe lei que obrigue a divulgação dos pontos da fiscalização eletrônica?
Sim, existe sim. E é cumprido, né? Isso é colocado em diário oficial e também qualquer pessoa que quiser uma lista é só pedir aqui na Secretaria de Mobilidade que isso é amplamente divulgado.
Uhum. E no site da prefeitura tem essa informação, né?
Eu não posso te afirmar com certeza, porque você me pegou de surpresa, mas eu entendo que sim. Se não tiver, nós já vamos providenciar também, para que seja assim mais explícito, né?
Tem uma pergunta de ouvinte, o Vitor vai fazer essa pergunta para o senhor.
Secretário, alguns ouvintes mandam mensagens aqui, porque quando o assunto é trânsito, as pessoas se empolgam e participam. O ouvinte, a Adonirã Tavares, pergunta o seguinte aqui, ó, e o gargalo no contorno sul com a PR-317? Tem alguma coisa que o município possa fazer para resolver isso daí?
Esse gargalo que ele está falando é lá no contorno sul, né, saída para Campo Mourão. Bom, isso. Lá existe um semáforo, né, uma rotatória de boas dimensões, né? Talvez o que possa ser feito nesse momento é reajustar os tempos de semáforo, né? Como faz algum tempo já que esse semáforo foi instalado, A ação imediata que poderia ser feita é reajustar os tempos do semáforo para tentar diminuir as filas. É, mas aquilo também é uma rodovia estadual, né? Então qualquer investimento ali dependeria do DR e também da Via Par.
Secretário, o senhor falou, né, que provavelmente em agosto a prefeitura ia retomar a fiscalização na Colombo?
É, na Avenida Colombo as tratativas estão bastante adiantadas com a Polícia Rodoviária Federal, inclusive na semana passada eu fiz um contato telefônico com eles e ocorreu que eles precisam fazer uma consulta formal à ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e também ao DENIT, para que eles informem que eles não têm interesse em fazer fiscalização na Avenida Colombo, porque senão ficariam três entidades fazendo a fiscalização, seria a PRF, a Prefeitura, a ANTT e talvez o DENIT. Então eles precisam só dessa formalização de que não há interesse desses órgãos em fiscalizar a Colombo, para que o convênio então seja finalmente assinado. É, por outro lado, não existe mais nenhuma pendência no convênio, né? Ambas as partes já chegaram a um acordo, tanto em termos de como vai acontecer essa fiscalização, como em termos de como que vai ser a distribuição dos valores arrecadados. Então está tudo bem encaminhado, falta simplesmente a manifestação da ANTT e do DENIT para que o convênio seja então finalmente assinado. A segunda etapa então será a abertura de uma outra licitação para colocar os equipamentos na Avenida Colombo.
Secretário, alguma novidade em relação aos binários? Porque uma vez o senhor disse aqui que há necessidade de reestudar a questão dos binários, instalar binários também em outras regiões da cidade, em outras avenidas.
No binário existente aqui da área central, a gente tem feito alterações cotidianamente, né? Ajuste principalmente nos tempos de semáforos, proibir algumas conversões aí que já está em projeto, a gente precisa atacar nesse momento agora, tirar alguns estacionamentos para melhorar as conversões. O binário em breve também na Avenida Erval, entre a Colombo e a Avenida Tamandaré, vai ganhar o corredor exclusivo do transporte coletivo, né? Esse mesmo corredor da Morangueira, que vem da Morangueira, quando ele acessar a Avenida Erval, ele vai ter que ter uma faixa exclusiva também. Então, vai ser uma outra alteração que vai ser feita aí no binário. Nos bairros, hoje, por exemplo, foi feito um binário lá no Conjunto Bertioga, cruzando o contorno sul, que passei lá agora, está funcionando muito bem, a gente está em fase de ajuste dos tempos do semáforo, amanhã ele vai estar funcionando bem melhor do que funcionou hoje, também é uma obra assim que resolveu o problema daquele local, né? E tem outras obras que devem ser implementadas nos próximos dias, que é o binário da Avenida Londrina com a Avenida Gerner, também muitas solicitações da população de todo aquele entorno, né? Esse binário deve ser implementado também nos próximos dias, vai resolver um grande problema de acidentes e de excesso de velocidade naquela região.
Então tá. Secretário, muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Obrigado.